Eklezję i grajże katolikę.
Olá, boa noite. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje tenho comigo o professor José Carlos Carvalho, é biblista, docente na Universidade Católica, na Faculdade de Teologia, e é também um dos responsáveis pela nova tradução da Bíblia para a Conferência Episcopal Portuguesa. Na companhia deste especialista, vamos ver, afinal, o que é que nos diz a Bíblia sobre São José. Mas há um momento em que é indicado a José que siga para o Egito.
Sim.
Para fugir da condenação de Herodes aos meninos de Belém. E depois no Egito há dois sonhos, não é? Há um sonho para que regresse a Israel e depois, estando na Judeia, para que vá para
Nazaré.
Para Nazaré, propriamente, que é, aliás, onde o espaço onde nós habitualmente mais pensamos na vida de Jesus com a sua família.
Sim.
Mas tudo isto tem uma grande carga simbólica também, não é?
Sim, há uma... isto é, remeter não só o facto de que o que acontece através do sonho significar-se que tem origem em Deus, não é? Que se serve sempre da mediação humana, não é? E depois o facto de os sonhos acontecerem primeiro em Belém, que manda para o Egito, e depois do Egito... Melhor, o primeiro sonho é na Anunciação, evidentemente, não é? Mas os últimos três, em Belém, que manda para o Egito, e no Egito, que manda regressar, obviamente que a carga simbólica, essa carga simbólica é uma leitura teológica para que se cumpra a profecia, como o próprio Mateus cita, isto é, do Egito eu chamei o meu filho. Então, tal como Moisés tirou Israel e salvou do Egito... Então Jesus, que é o novo Moisés no Evangelho de Mateus, a história da salvação vai começar, nós começamos a ser salvos de onde? Do Egito, não é? Ele vem do Egito e é por isso que José é enviado para lá. Isto é, o José do Novo Testamento é enviado para o sítio onde estava o José do Antigo. Então há aqui, digamos, uma continuidade na história da salvação. É um outro José... Não é? Tal como José, o filho de Jacó, não é? Que vai dar origem e que vai abrir a possibilidade de um povo. José no Egito, pela solicitude aos irmãos, e agora aqui José pelo cuidado com Jesus, e é esse cuidado que vai dar origem a condições com as quais Jesus vai poder depois fazer o novo Israel.
Ainda há pouco falávamos de uma situação que eu confesso, ainda antes de começarmos a gravar, eu falava consigo e dizia que a minha formação é formação em teologia, nunca tinha olhado com atenção para aquilo que me falava ainda há pouco da delicadeza com que o ensinamento judaico olhava para os carpinteiros, não é? Que são elogiados pelo seu conhecimento da Torá. Ou seja, nós provavelmente, com o passar dos anos, fomos centrando muito na ideia da profissão e até por ser um ofício que hoje até pode ser visto como um ofício menor, talvez tenhamos perdido um pouco a noção da importância que esta definição tem, não é? Para mostrar quem era efetivamente São José, quase como, não num mau sentido, mas quase como alguém diferenciado também, não é?
Sim, esta ideia. Claro que isto é já uma citação posterior da tradição talmúdica.
Sim, sim. Não
é? Nós estamos influenciados pela tradição e a tradição mostra essa influência também nas próprias esculturas. Iconografando Jesus ao lado da família, no presépio, evidentemente, não é?
Sim.
E esta referência à profissão de José... fez com que, por exemplo, nós celebremos a festa de São José o Carpinteiro, o dia do trabalhador, não é? Como patrono dos operários, isto é, dos trabalhadores. Mas José, como judeu, se ele próprio teve dúvidas quando vê Maria grávida, não é? antes da boda, não é? Eles estavam prometidos, e antes da boda vê Maria grávida, isto significa que era alguém que conhecia minimamente as tradições judaicas e, digamos, a disciplina matrimonial em Israel. Daí que a tradição depois judaica posterior no Talmud refira que também os carpinteiros, apesar do seu ofício, também conheciam a Torá. Não é meramente artífices, ou diríamos nós hoje, técnicos, não é? Da arte de modelar as matérias primas, a madeira. Não. Mas José mostra como judeu que é, não é? Que chegada à idade adulta, que obviamente naquele período acontecia muito mais cedo do que hoje, não é? A sua missão era cumprir o preceito do Gênesis, crescei e multiplicai-vos, ou seja, constituir família. E ele vai ter de enfrentar esse dilema, o que fazer com algo, não só que eu, José, não esperava, mas depois daquela explicação, não é? Que de algum modo, certamente, Maria lhe terá dado, o próprio Deus presente que é preciso auxiliar José. Sim, como também foi preciso auxiliar Maria. Então há uma anunciação a Maria, que só temos em São Lucas, mas há quatro anunciações, porque há quatro sonhos a José. Isto é necessária a graça para algo totalmente surpreendente, não é? E a graça não viola a liberdade, não é? Tal como Maria recebe o dom dessa surpresa que desafia a sua liberdade, também José pronuncia um sim, faça-se como Maria, muito bem, faça-se como a palavra que me é dirigida, não é? E nesse sentido, José, conhecendo e formado como judeu na tradição de Israel, decide não repudiar a mulher, mas fazê-la em segredo. Que é uma expressão, o repúdio só podia ser público, evidentemente, não é? E o próprio José consentiu numa palavra, num excesso, não é? Que não tem comparação nem para trás no judaísmo, nem para a frente na tradição helénica, não é? Sabemos é os casos de Sara e de Ana, não é? E da prima a seguir, Isabel de Nossa Senhora, já avançadas na idade. Não era o caso, não é? De Maria. Portanto, o próprio José consentiu, não é? A sua liberdade não foi tolhida, consentiu como Maria consentiu. Mas ele, tal como Maria, teve de ser ajudado, não é? Teve de receber o auxílio da graça, não é? Desafiando a liberdade. O que quer dizer que a ação de Deus é sempre muito, é muito pedagógica. Tu aceitas isto que eu te estou a propor, não é? Deus percebia que aquilo era demais para José, não é? Que eu também, obviamente, compreendia que era demais para Nossa Senhora, não é? Tinha de ser uma promessa, tinha de ser um dom, não é? Que Deus apresenta, porque não era crível enquanto tal, não é?
E já na reta final deste programa Eclésia da Igreja Católica, deixo-lhe como sugestão uma passagem da Carta Apostólica Com Coração de Pai, que o Papa Francisco publicou por ocasião do aniversário da declaração de São José como Padroeiro Universal da Igreja.
Para defender Jesus de Herodes, residiu como forasteiro no Egito. Regressado à pátria, viveu no recôndito da pequena e ignorada cidade de Nazaré, na Galileia, de onde, dizia-se, não sairá nenhum profeta, nem poderá vir alguma coisa boa. Longe de Belém, a sua cidade natal, e de Jerusalém, onde se erguia o templo. Foi precisamente durante uma peregrinação a Jerusalém que perderam Jesus. Tinha ele 12 anos. E José e Maria, angustiados, andaram à sua procura, acabando por encontrá-lo 3 dias mais tarde no templo, discutindo com os doutores da lei.
Chega assim ao fim o programa Eclésia da Igreja Católica. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, e estive na sua companhia nos últimos minutos. Despeço-me com votos de uma boa noite e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.